Eu tentei procurar saber no plenário quanto tempo é que está ainda para terminar o ponto, porque é também um ponto de saúde. E há senhores deputados que obviamente estão no hemiciclo e faltam 4 minutos para escutar o ponto. Penso que se calhar era avisado nós esperarmos estes 4 minutos para poder dar a possibilidade de os seus deputados chegarem à nossa comissão, está bem? Muito obrigada. Já temos aqui uma margem confortável para que os senhores deputados possam, entretanto, vir à comissão, mas vamos começar os trabalhos. Queria, em primeiro lugar, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. Era para apresentar 3 requerimentos. O primeiro requerimento, ou melhor, nem é bem um requerimento, dado que hoje a pessoa que vinha representar a Associação dos Bombeiros Voluntários, porque está ao serviço no terreno a cuidar das populações e bem, não pôde estar presente, talvez fosse oportuno questionar se os bombeiros que vão estar a representar as suas corporações amanhã, se eventualmente também poderão não estar disponíveis até para podermos fazer a organização do calendário. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com o prazo limite para a submissão das questões. Não sei se outros grupos parlamentares partiram da mesma, enfim, dificuldade de conseguir acomodar tudo, mas nós iríamos propor um adiamento até segunda-feira para assim fazer bom uso do fim de semana para conseguirmos terminar as questões. E o terceiro requerimento tem que ver com um pedido de documentação que nós enviamos por e-mail, que reporta uma ata e é um documento que... E que está, creio que está no ponto de ordem, só para apenas fazer o anúncio oral desse pedido, para que seja feito tornado público. Muito obrigado.
Relativamente à primeira questão, eu tomei a iniciativa de pedir aos serviços que questionassem as duas entidades que estão escaladas para as audições de amanhã. Estamos a aguardar resposta, ainda não nos deram. Assim que conseguirmos, obviamente que transmitiremos de imediato. O esforço é no sentido de obter a informação mais depressa possível, e se possível ainda hoje. Obviamente, amanhã de manhã seria um bocadinho tardio para nós próprios reajustarmos a agenda. Relativamente ao o segundo requerimento era sobre a entrega... o alargamento. O alargamento do prazo que estava previsto para amanhã e, portanto, há aqui um requerimento, uma proposta para que seja alargado até segunda-feira. Só um segundo. Bem, estava aqui a trocar opiniões com os serviços relativamente à questão dos prazos e, portanto, o alerta é no sentido o prazo da comissão e nós compatibilizarmos isso com o facto de quem vai ser perguntado ter 10 dias de resposta. Se os grupos parlamentares vierem a aceitar este prolongamento, as perguntas por escrito tinham que entrar nos serviços impatrivelmente até ao meio-dia de segunda-feira. Mas depois teremos que fazer, obviamente, essa votação. E, por fim, relativamente ao requerimento que mencionou, ele consta da ordem de trabalhos e, por conseguinte, será apresentado nessa altura. Eu, se não se importassem, sugeria que nós fizéssemos a votação do requerimento do alargamento do prazo no ponto 2, e o 2 passa a 3 e o 3 a 4. E então dar nota das substituições que, entretanto, chegaram. A senhora deputada Marta Martins Silva é substituída pelo deputado Elísio Neves. O Sr. Deputado Pedro Frazão é substituído pela deputada Catarina Salgueiro. A Sra. Deputada Marina Gonçalves é substituída pela Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. O Sr. Deputado Gonçalo Capitão é substituído pelo Sr. Deputado Ricardo Carlos. Penso que não omitimos nenhuma substituição. Está tudo correto? Muito bem. Como aqui já foi mencionado, recebemos um e-mail, que aliás foi distribuído, de João Jordão Marques, o Presidente da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, no sentido de solicitar a remarcação da audição, considerando que ele fará parte do corpo de prontidão nos bombeiros e, por conseguinte, está mais que justificado, são motivos ponderosos. Julgo que não haverá, por parte de nenhum senhor deputado, objeção. Vamos é ter que encontrar uma data alternativa. O esquema das audições estava montado quase que tematicamente, portanto havia aqui agora uma sequência de audições ligadas à Proteção Civil, INEM, bombeiros, mas eu julgo que não é este o fórum para se discutir o dia e deixaria efetivamente isso para, com os coordenadores, acertarmos uma data que fosse compatível e não desvirtuasse. Provavelmente o que vamos ter que fazer é acrescentar uma audição, digo eu, acho que já estão entretanto marcadas, mas eu deixaria isso para que os coordenadores pudessem com a mesa encontrar resposta a isso. Não tenho mais nenhuma informação a prestar e, portanto, eu passaria a entrar na ordem de trabalhos agora com a alteração sugerida. E pergunto se, relativamente às atas 8 e 9, alguém tem alguma questão a colocar? Não havendo, passo à votação. Votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. Agora tenho que fazer referência a quem é que está ausente. E, portanto, nesta votação estiveram ausentes os seus deputados Paulo Acho, Paula Santos, João Pinho de Almeida. Segundo ponto da ordem de trabalhos, trata-se do requerimento que foi apresentado há instantes e que tem a ver com a prorrogação do prazo de entrega das questões escritas para segunda-feira, impreterivelmente até às 12 horas. Alguém quer fazer alguma intervenção sobre o assunto? Não havendo, passaria à votação. Votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. Estão ausentes exatamente os mesmos senhores deputados. Passo ao ponto 3, que tem a ver com dois requerimentos que deram entrada de diligências instrutórias e eu passaria a palavra aos senhores deputados que fizeram essa apresentação e, portanto, o primeiro requerimento, eu dou a palavra ao senhor deputado Mário Amorim Lopes. E depois já anunciarei o segundo. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que o requerimento, enfim, o texto justificativo apresenta aqui os argumentos para o fazer. Portanto, no fundo, nós gostaríamos de ter acesso a um protocolo que foi assinado recentemente com a Escola Nacional dos Bombeiros, para percebermos exatamente os termos em que a formação será delegada nesta entidade e para que isso possa ser também objeto de escrutínio nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu agradaria a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade para apresentar o requerimento entregue pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O requerimento, enfim, foi distribuído, julgo que é de fácil compreensão. O que estamos a solicitar é que seja entregue toda a documentação relativa à resolução do Conselho de Ministros que aprovou a aquisição de um grande número de ambulâncias, até porque temos sido confrontados recentemente com um conjunto de anúncios que nos levam a crer que esta aquisição que está a ser feita agora é uma novidade e, portanto, queremos toda a documentação que está associada a este processo desde 2023 até ao presente, com as respectivas reprogramações que foram existindo pelo caminho. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu perguntaria se há alguma objeção em nós votarmos os dois requerimentos em conjunto. Não me parece, não há qualquer tipo de manifestação. Eu colocava-vos então os dois à votação, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Julgo que estão ausentes os mesmos senhores três deputados, assim é. E agora, antes da audição, o último ponto, que tem a ver com a deliberação da suspensão dos trabalhos da Comissão entre os dias 2 e 6 de fevereiro, para o motivo é a segunda volta das eleições presidenciais, obviamente tendo em atenção os mesmos pressupostos que levaram à suspensão na primeira volta. Não sei se algum senhor deputado quer fazer alguma referência sobre esta situação. Não tenho manifestação. Passa à votação. Votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. E agora vão dar uns minutos para que eu possa ir buscar a pessoa que vai ser aqui ouvida. Muito obrigada. Ora, vamos então retomar os trabalhos. Já temos connosco o Sr. Enfermeiro Diretor do INEM desde 2019, Rui Campos. O Sr. Enfermeiro prescinde da faculdade de usar os 7 minutos e meio para a intervenção inicial, o que significa que nós vamos começar de imediato com a intervenção dos senhores deputados. Seria nesta audição, o primeiro deputado seria do CDS-PP, mas não está na sala. E, portanto, eu vou seguir a linha que foi definida e quem vai usar primeiro da palavra é o grupo parlamentar do PSD. Antes disso, informar que estamos a usar a grelha B. em que é conhecida, aliás, de todos os senhores deputados e que, à medida que eu for dando a palavra, recordo o tempo que cada um tem e também vou dizendo, não tem, eu queria dizer ao senhor enfermeiro que é apenas meramente indicativo os tempos que lhe possa indicar, mas que não é obrigatório que os cumpra. Coisa diferente é com os seus deputados, que procurarão ser, obviamente, mais contidos nesse tempo. É particularmente importante informar do seguinte. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos de parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. E não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho, de acordo com o artigo 360 do Código Penal. Sendo assim, eu passo desde já a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, dizendo-lhe que tem 4 minutos, que pode fazer uso de uma vez só ou, como sabe, alternando com as respostas do senhor enfermeiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Naturalmente, antes de mais, quero cumprimentar o senhor enfermeiro Rui Campos, diretor do INEM, e vou passar já, para não perdermos tempo, às questões. Em primeiro lugar, queria perguntar-lhe desde que data exerce as funções de enfermeiro diretor do INEM.
Muito boa tarde, não tenho a oportunidade de cumprimentar a todos. Sr. Deputado, eu tenho estado, por assim dizer, num processo em que tem sido mudado um bocadinho aquilo que é, por assim dizer, a denominação. E vou explicar, se calhar fazer esta introdução prévia. A figura do enfermeiro-diretor na Instituição Nacional de Emergência Médica não está vertida naquilo que é a sua lei orgânica, naquilo que é os seus estatutos ou naquilo que é o seu organigrama. Ou seja, a figura foi uma figura que foi, na prática, internamente assumida para ir ao encontro daquilo que está previsto na legislação, particularmente na Portaria da Direção de Enfermagem, que diz que todas as instituições de saúde deverão ter uma estrutura de direção de enfermagem que deverá ser, tendencialmente, responsabilizado pelo enfermeiro-diretor. E então, eu desde em 2016 fui nomeado dentro do Instituto como enfermeiro com funções de direção, no entanto, assumindo já funções inerentes à de enfermeiro-diretor. Formalmente, só posteriormente, e por isso tal 2019, é que surge a designação em deliberação interna, por isso, porque eu não sou membro à semelhança e no comparativo, por exemplo, como o LS, em que o enfermeiro-diretor é membro do Conselho de Administração, no caso do INEM, dado não estar prevista esta figura na sua orgânica, é uma nomeação do Conselho Diretivo que nomeia para o exercício de funções de gestão global de enfermagem e no cumprimento da legislação própria da carreira, a figura do enfermeiro-diretor. E por isso é esse o âmbito.
Muito bem. Ao longo destes anos, como tem visto e acompanhado a evolução da situação do INEM?
Ao longo destes anos e reportando-me a um enfermeiro que está no INEM desde 2004, exercício de funções de enfermeiro-diretor desde 2016, mas desde 2004 pertencente ao mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica e já com histórico prévio desde 96 de contacto com o Instituto, porque o exercício de funções foi ainda na minha categoria de enfermeiro de um hospital que exercia funções numa viatura médica de emergência e reanimação. Relativamente ao Instituto, o que é que eu vivenciei no Instituto ao longo dos anos? Vivenciei, essencialmente, um crescimento rápido em determinado momento do tempo, e estamos a falar de um boom, desculpem a expressão, do Instituto em 2004, em que há uma profissionalização de uma parte de serviço, nomeadamente com o estabelecimento do serviço de ambulâncias de emergência, e depois um crescimento progressivo, que teve picos de crescimento muito abrupto e muito súbito, que fez com que a nossa estrutura, que era uma estrutura muito pequena e limitada no pré-2004, fosse desenvolvendo muito rapidamente, e rapidamente quer em termos de meios operacionais, quer em termos de recursos humanos, e esse crescimento foi um crescimento contínuo. O que é que eu acho na minha reflexão e naquilo que eu também vou expressando, até porque depois muitas das coisas são questões internas que nos próprios relatórios da Direção de Enfermagem, que é o que me compete, eu vou colocando. Eu acho que nós crescemos de uma forma rápida, mas aquilo que é a sustentação dos nossos processos, por vezes tiveram dificuldades em se adaptar a esse crescimento. Paralelamente, e ao longo de todos estes anos, temos-nos tornado cada vez mais uma estrutura mediática, uma estrutura que abre-nos telejornais, abre notícias, por vezes por motivos que obviamente têm que ser identificados, muitas vezes por razões que depois de percepcionadas, de facto, se calhar não fariam sentido, e que nos tornou uma estrutura que eu considero que é uma das estruturas mais críticas, uma entidade crítica com estruturas críticas, são os seus meios operacionais, e que está sujeita a toda esta pressão, este mediatismo, mas que, de facto, depois tem aqui algo no processo, e eu falando especificamente, obviamente vou-me focar muito nos enfermeiros, não é? Na enfermagem porque é o meu foco, um corpo de enfermagem que é muito curto para aquilo que é solicitado, recursos humanos que são escassos para as nossas efetivas necessidades, e um crescimento que não tem sido sustentado dessa forma, com um mapa pessoal robusto, com uma estrutura de direção-gestão que possa permitir gerir estes recursos humanos adequados, com meios adequados, com recursos adequados. Acho que tem sido uma das grandes nossas lutas, a nossa luta diária, é viver com estas dificuldades.
Sabe dizer-nos quantos enfermeiros trabalham atualmente no INEM?
Sim, nós neste momento, eu tenho os números para não me enganar e fazê-lo corretamente, por isso nós no dia de hoje temos o mapa pessoal, assumindo que não temos a validação do mapa pessoal 2026, por isso eu vou reportar o mapa pessoal de 2025, nós temos o mapa pessoal de 296 enfermeiros, com 220 postos de trabalho ocupados. Neste momento, cumpro-me informar que temos em formação um conjunto de 24 enfermeiros que irão reforçar, mas que se encontram ainda num processo formativo para adquirirem as suas competências, neste caso, para exercerem funções em ambulâncias de suporte imediato de vida, que é o grande rosto do enfermeiro do Instituto, que é a sua presença nas ambulâncias de suporte imediato de vida.
Muito bem. E sabe dizer quantos enfermeiros tinha o INEM em abril de 2024, quando o atual governo da Aliança Democrática iniciou funções?
Em 2024, nós tínhamos um mapa que era um mapa de 248 enfermeiros, com 201 postos de trabalho ocupados. Ou seja, este crescimento resultou, por isso este diferencial que encontram aqui entre 24 e 25, de um procedimento concursal que tivemos, que permitiu a admissão do número remanescente de enfermeiros, por isso de 24 para 25, e agora em 26 vamos acrescentar este número de elementos que estão em formação neste momento.
Muito obrigada. E relativamente aos técnicos de emergência hospitalar, tem esses números também?
Não, de técnicos não tenho, por isso é uma área que tem uma coordenação própria, uma gestão própria, por isso que não interfere na gestão, naquilo que é as minhas competências internas, e por isso não consigo dar esses números.
Os números que nós temos é que atualmente há mais 149, segundo até o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, a prestar serviço no INEM, do que exatamente quando o PS saiu do governo, portanto são atualmente 1061, o que contrasta com 912 em 2024. Temos também a ideia que hoje há mais 28 enfermeiros a prestar serviço no INEM do que quando o atual governo da AD iniciou funções, contra 192 em 2024. Estes são os números que nós temos. E temos também mais números no que concerne ao concursos de pessoal. No último ano e meio foram postos a concurso quase tantos lugares como nos 8 anos de governação do Partido Socialista. Ao nível dos técnicos de emergência pré-hospitalar, 400 postos de trabalho entre 2024 e 2025, contrastando com 528 de 2016 a 2024. Em termos de médicos, 40 postos de trabalho postos a concurso em 2024 e 2025, contra 61 de 2016 a 2024. E em termos de enfermeiros, mais 161 postos de trabalho postos a concurso, o que contrasta com 163 de 2016 a 2024. Em dois anos, este governo abriu quase o triplo de concursos de postos de trabalho a concurso do que os 8 anos do governo do Partido Socialista. Isto é relevante porque, na altura, na sua intervenção, falava que tinha sido um crescimento contínuo e a nós parece-nos que nos últimos 2 anos há um reforço claro de recursos humanos e eu queria exatamente perguntar-lhe se considera estes números positivos e se é correto concluir-se que a Força de Trabalho em enfermagem e não só no Instituto Nacional de Emergência Médica é superior à existente nos anteriores governos do Partido Socialista.
Relativamente aos custos de enfermagem, depois há aqui algumas coisas que fazem baralhar um bocadinho estas contas, só para perceberem porque é que às vezes não estamos a falar nos números. Porquê? Porque a carreira de enfermagem é uma carreira pluricategorial. Ou seja, alguns dos procedimentos que nós falamos aqui de contratualização, na prática, são procedimentos que foram feitos para as categorias, nomeadamente enfermeiro especialista e enfermeiro gestor. Ou seja, os próprios candidatos são candidatos do próprio Instituto que mudam a sua figura em termos de categoria. Também só para perceberem que os meus números podem não coincidir exatamente com os números que são o somatório dos concursos. Só para terem esta percepção de que pode acontecer. Relativamente à enfermagem, de facto, o mapa de pessoal tem vindo a crescer, a evoluir ao longo temporal. A grande questão que se coloca, ou a dificuldade que se me coloca enquanto enfermeiro-diretor no dia de hoje, é a cada vez a maior necessidade do recurso de enfermagem para a dotação de postos, nomeadamente alguns que não existiam, e falamos concretamente de CODU, em que o enfermeiro, a partir de 2024, passou a exercer funções no Centro de Orientação de Doentes Urgentes, sendo que, obviamente, na prática nós crescemos, mas depois também as necessidades têm vindo a crescer, e por isso há aqui este paralelismo entre um mapa que é indubitável, cresceu, é um mapa que está em crescimento, mas a que as necessidades de utilização dos recursos, por um lado, ao longo destes anos, porque tivemos diversas ambulâncias de oportunidade de vida que abriram, que exigiram recursos, temos também mais recentemente como um elemento consumidor de recursos, o CODU, porque é um ponto onde o enfermeiro de facto é essencial, é imprescindível, e de facto este retorno era algo que já era desejável e necessário há muitos anos, já tínhamos estado no CODU 2007 ou 2009 e tínhamos tido nessa altura, mas que de facto é esta relação de equilíbrio que por vezes é difícil, que de facto crescemos, mas as necessidades também crescem, também cresceram.
Agora perguntar-lhe relativamente ao trabalho suplementar, qual é a situação atual do INEM no que se refere à realização de trabalho suplementar, horas extras, por parte do pessoal de enfermagem, designadamente em termos de limite anual, e qual foi a evolução do trabalho extraordinário ao longo dos últimos anos, designadamente desde 2019? A situação melhorou, agravou-se, em termos de ultrapassagem dos limites legais, pode dar-nos essa informação?
Claro que sim. O trabalho extraordinário, tendencialmente, por este aumento da necessidade, que é superior aos procedimentos concursais de admissão, têm vindo progressivamente a acompanhar a estacional. Ou seja, o nosso horário extraordinário é todo exclusivamente em meio operacional. Ou seja, onde é que surge uma hora extraordinária enfermeiro? Uma hora extraordinária enfermeiro surge nas necessidades que não temos dotação de recursos para as ambulâncias CIV, nas dotações para o serviço de helicópteros de emergência médica e nas dotações para o centro de orientação de doentes urgentes. Ou seja, na prática, nós temos um déficit de mapa de pessoal, daí a proposta do mapa para 2026 promove um aumento muito relevante do número de enfermeiros, precisamente numa tentativa de tentarmos baixar ou fazer baixar estes números, que são números extremamente exigentes para os profissionais, para assegurarem a operacional dos meios. E por isso, este crescendo tem acontecido, é a primeira, será a resposta à sua questão, esse crescendo relaciona-se diretamente com o aumento dos postos de trabalho que são necessários ser ocupar nestas tipologias de recursos que tivemos aqui a identificar, e o mapa tem crescido de uma forma não proporcional, como também já dissemos, mas que agora, e se a proposta do mapa pessoal para 2026 for assim considerada, nós teremos um crescimento que já nos permitirá novamente reduzir, assumindo que não surgirão novos compromissos operacionais que nos exijam um novo esforço, não é? Por isso nós julgamos muito a dinâmica do INEM e da dinâmica da enfermagem no Instituto tem decorrido muito disto, que é surgem novos desafios, surgem novas necessidades e os recursos vão dar respostas às necessidades. E por isso jogamos sempre com esta balança, e quando falamos disso, por exemplo, se formos ao ano 2020, 2021, tivemos o Covid, e no Covid foi pedido um esforço extraordinário aos enfermeiros do INEM, nomeadamente relacionado com as questões da testagem, nas questões da recolha de amostras biológicas e afins, em que o INEM criou, por assim dizer, um serviço dedicado para isso, que se baseou em enfermeiros. São motivos que surgem, do qual nós, os enfermeiros e dos quais eu tenho a honra de representar, são capazes sempre de dar essa resposta, mas que depois se repercutem naquilo que são, obviamente, as necessidades, e neste caso as necessidades de horas disponíveis de trabalho para a sua concretização.
Em outubro de 2024, o senhor participou, enquanto enfermeiro diretor do UNINEM, numa reunião com a Ordem dos Enfermeiros com vista a debater questões relacionadas com a atividade de enfermagem do Instituto. Pode precisar aqui o que foi tratado nessa reunião no que se refere aos enfermeiros do INEM, seja em termos de realização de trabalho extraordinário e o seu pagamento, bem como de contratação de mais profissionais?
Essencialmente as reuniões, nomeadamente as reuniões com os reguladores, não é? Com esta entidade reguladora da profissão, mais do que as questões laborais de fundo, que são questões sindicais, obviamente, decorrem daquilo que são um levantamento daquilo que são as preocupações em termos da estrutura de enfermagem e, claramente, duas das preocupações da estrutura de enfermagem, e na minha figura de enfermeiro diretor, são o elevado necessidade de recurso a horas extraordinárias, que se associa com uma elevada necessidade de recursos humanos disponíveis e depois também, e nas discussões da ordem, decorrem também aquilo que são as competências e as áreas específicas de intervenção dos enfermeiros do INEM, que na prática tem uma prática diária distinta da rede hospitalar, não é? Que o seu trabalho a tempo inteiro é no pré-hospitalar e que depois decorre também muito daquilo que são o reconhecimento daquilo que são as suas competências específicas e aquilo que é a sua atividade específica. Por isso, as reuniões da Ordem baseiam-se essencialmente mais do que na parte laboral, na componente daquilo que é o desenvolvimento profissional do enfermeiro dentro do Instituto.
Bem, nessa perspectiva, pergunto-lhe também a situação dos enfermeiros que trabalham no INEM, designadamente em termos de perspectiva de carreira e remuneratórios, melhorou ou piorou relativamente aos anos anteriores?
Melhorou no sentido de que a carreira, isto decorreu de um processo transversal de todas as instituições, não é? Na prática uma carreira que se tornou, que mudou a sua caracterização em 2019, com a nova estrutura de carreira, com aquilo que foi depois, subsequentemente, a permissão da abertura dos procedimentos concursais, que deu novamente aos enfermeiros, mas isto foi transversal a todas as instituições, a possibilidade de progressão em termos de carreira, nomeadamente para os níveis de especialista e para os níveis de gestor, níveis para os quais o INEM já abriu dois procedimentos concursais para componente especialista e um procedimento concursal para enfermeiro gestor.
Muito bem, queria só uma última pergunta, que dissesse claramente aqui se considera que o INEM está, desde há dois anos para cá, ainda com todos os constrangimentos que tem, que naturalmente reconhecemos, mas se há dois anos para cá reconhece o reforço de meios, nomeadamente recursos humanos, que foi feito no INEM.
Correndo o risco de me tornar um bocadinho repetitivo, de facto o reforço aconteceu, as admissões aconteceram, as necessidades acabaram por subir e por isso, de facto, tivemos reforço, tivemos crescimento, mas por outro lado tivemos a maior exigência da necessidade. Eu cruzando para uma área que não tem a ver apenas com recursos humanos, mas depois também tem com aquilo que são os recursos materiais que quisermos chegar. Aí denotamos uma das nossas grandes preocupações, que é pública, que é a questão, nomeadamente, das viaturas, das ambulâncias, dos equipamentos que estão à disponibilidade dos profissionais, que obviamente tem sido um constrangimento, mas que é um constrangimento que é conhecido de toda a gente.
Muito obrigada, Sr. Enfermeiro. Eu ia só lhe pedir, por favor, quando terminar de falar, desligava o micro. Muito obrigada. Está concluída a intervenção por parte da Sra. Deputada Sandra Pereira. Eu agora daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, concretamente à Sra. Deputada Patrícia Nascimento, que tem 4 minutos nos termos que eu enunciei, ou todos de uma única vez, ou faz como fez a Sra. Deputada anterior.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Diretor de Enfermagem. Queria começar por lhe questionar. Há uma peça televisiva em que existiu um foco muito grande em relações familiares dentro do INEM. Portanto, gostaria de lhe questionar se acha que isto acontece efetivamente dentro do INEM.
Não, eu não reconheço isso, embora essa reportagem, não sei se é essa que está a falar, há uma que me envolve a mim pessoalmente nesse processo. Eu não tenho nenhuma relação familiar com nenhum presidente atual ou anterior. Desde o meu percurso no Instituto, eu já tive 8 presidentes diferentes, por isso já passei por 8 presidentes diferentes. Enquanto enfermeiro diretor, este é o 3º presidente com o qual eu exerço estas funções e eu não considero que isso seja verdade. Para além de que algumas das afirmações que foram feitas nessa peça, se for essa exatamente, eu não sei exatamente se estamos a pensar na mesma, nessa peça elas não têm qualquer fundamento. Eu conheço, neste caso, se for falarmos do Sr. Presidente Luís Meira, porque faço o Mércio San António, comecei a fazer a viatura Mércio San António no ano 96, no qual o Dr. Luís Meira era profissional dessa viatura, será o ponto único de contacto inicial que temos, e obviamente encontramos depois no INEM, porque eu passei para uma pessoal do INEM, e o Dr. Luís Meira também, sendo que durante, por isso eu passei de diretor em 2016, durante 12 anos, coabitamos no mesmo espaço em que eu fosse primeiro diretor, e mesmo já na vigência da sua presidência.
Portanto, não concorda que haja algum favorecimento familiar dentro do INEM?
Dentro daquilo que são as áreas do meu conhecimento, nomeadamente a estrutura de enfermagem, não.
Porventura conhece a doutora Sónia Cunha?
Conheço a doutora Sónia Cunha. A doutora Sónia Cunha é minha esposa desde 2019, sendo que a minha entrada no INEM em 2004 não éramos casados, por isso casamos em 2019, cada um, inclusive, isto são questões pessoais, mas tínhamos casamentos anteriores e não tínhamos uma relação de casamento desde que ambos entramos no Instituto. Por coincidência, entramos ambos no ano de 2004 no Instituto, mas casamos no ano de 2019.
A doutora Sónia Cunha é coordenadora do Gabinete de Psicologia?
Exatamente.
E quando é que ela foi nomeada coordenadora do Gabinete de Psicologia?
Não sei precisar nem exato. Essa questão não sei precisar exato. Alguns antes de 2019, 2018, 2017, não sei precisar. Não sei precisar. Acho que essa pergunta terá que ser feita depois ou aos cursos humanos ou à própria.
Não me consegue esclarecer se foi antes ou depois da sua nomeação enquanto enfermeiro-diretor?
Não consigo precisar exatamente.
Quem é que faz os horários de enfermagem?
Os horários de enfermagem, naquilo o que está legalmente previsto, os horários de enfermagem são feitos pelos enfermeiros gestores responsáveis pelas diversas regiões ou serviços do Instituto.
E esses horários depois são validados por si?
Estes horários, em termos finais, passam por uma validação, exatamente, sim. Exatamente, por isso há duas figuras de validação, por isso a validação operacional final e depois há a formalização do encerramento do procedimento do horário que é da minha parte, sim.
Portanto, esses horários, quando são validados por si, cumprem e respeitam o Estatuto do Trabalhador por turnos, os tempos de descanso, tudo isso?
Cumprem na sua gênese isso, nós não limitamos depois aquilo que são trocas de partes profissionais, garantimos aquilo que são os requisitos legais definidos, sabendo, no entanto, que todos os profissionais do Instituto, e eu poderei dizer que são mais de 90%, têm uma sobrecarga muito relevante associada à necessidade de recursos que nós temos, nomeadamente no exercício de trabalho extraordinário.
Portanto, não têm enfermeiros suficientes para fazer uma escala completa. Recorrem a horas extra, é isso?
Exatamente.
E reportou esta situação a alguém?
Sim, esta situação é reportada e poderá ser analisada nos próprios relatórios da Direção de Enfermagem que desde que exerce funções são enviados para o Conselho Diretivo, reportando qual o número de horas extraordinárias consumidas e alertando em todos estes relatórios para a necessidade de reforço do mapa de pessoal de enfermagem para sustentar. Na prática, aquilo, se permitir que eu um bocadinho puxar atrás, todas as horas são horas operacionais, ou seja, todas as horas são exercícios, são porque existe um meio que precisa ter lá um enfermeiro.
Portanto, reportou à direção executiva, só para...
Não, reportei internamente, eu reporto internamente ao meu presidente,
presidente,
ao Conselho Diretivo, neste caso
ao Conselho Diretivo do INEM. Então o Presidente do INEM tinha conhecimento destas horas extra que eram elaboradas logo desde base nos horários de enfermagem.
Sim, até porque, se me permite um ajuste, por isso a autorização para o trabalho extraordinário é submetido sempre obrigatoriamente ao Conselho Diretivo, nós fazemos o pedido de autorização para a sua utilização.
Portanto, a pergunta fundamental e basilar que eu tenho que lhe fazer é porquê que não abrem, no seu ponto de vista, mais concursos para a contratação de enfermeiros?
É uma pergunta que obviamente a gestão de topo poderá dizer. Percebo que há as limitações dos mapas pessoal, percebo que há as limitações dos custos inerentes que decorrem das leis do orçamento, não é? Daquilo que é a possibilidade de aumentar o custo relacionado com profissionais de saúde e percebo que haverá uma gestão, e essa pergunta obviamente terá que ser respondida pela gestão de topo, daquilo que são as diversas carreiras profissionais, com um fundamento não superar aquilo que são as obrigações que estão ao abrigo da lei do orçamento e do equilíbrio que será tentado. Se eu considero que eu preciso mais enfermeiros, preciso claramente, os motivos porque não é possível chegar lá, certamente serão plurifactoriais, certamente terão a ver com todos estes aspectos.
Mas quando fez esse pedido ou quando fez essa denúncia que faltam enfermeiros, nunca lhe foi explicado porque é que a tutela diz que não abrem mais concursos para enfermeiros?
Não é uma denúncia, é uma evidência, não é? Eu relato a evidência que tenho, ou seja, eu relato que tenho uma evidência. Vamos a mijar no surdo, 10 mil horas extraordinárias, e por isso preciso de mais 10, 15 ou 20 enfermeiros. Por isso o meu reporte é nesse sentido. E as minhas propostas de mapa pessoal ano a ano, que não foram validadas, ou seja, porque obviamente eu faço sempre as propostas para atingir o objetivo de horas zero, e obviamente se as horas se mantêm positivas é porque não foi obviamente autorizado o devido crescimento.
Também fazes serviço de Eli, certo?
Sim, mantenho a minha atividade. Como não tenho a figura executiva de Conselho de Administração e ao abrigo daquilo que está previsto como enfermeiro gestor, que é a minha categoria própria de exercício, realizo turnos no Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, exatamente. E no CODU também, sempre que há necessidade, e neste caso, por exemplo, desde 2024, sempre que há necessidade de ser assegurada e não há possibilidade de ser assegurada, eu asseguro esse turno também.
Aonde? Tem algum sítio em específico?
Particularmente a região norte. Helicóptero, no Serviço de Helicóptero de Macedo Cavaleiros e o CODU, particularmente no CODU do Porto.
Quem é que elabora as escalas dos ELIs? É a coordenação regional?
É um gestor regional, sim.
E o serviço de ELI é feito dentro do horário normal ou também é nas horas extra?
Parte, dependendo da dimensão do turno, se for no horário semanal, sempre no horário normal, tudo que for para além do horário. Eu tenho horário, uma carga horária normal, será em horário extraordinário, sim.
Ou seja, não é prática comum ser sempre em horário extraordinário?
Não, sempre em horário extraordinário. Não é prática comum não ser sempre extraordinário. Por isso, sempre que caem dias úteis, todo o período diurno, que é o período de laboral, é em horário normal.
O serviço de Eli tem também ajudas de custo?
Tem ajudas de custo, mas essas, para mim, é muito tranquilo, porque eu nunca solicitei ajudas de custo.
Quem é que faz o cálculo dessas ajudas de custo?
As ajudas de custo estão já dimensionadas, ou seja, de acordo com aquilo que são os requisitos legais, não é? Têm que ser avaliadas a disponibilidade de transporte público para chegar em tempo útil, por isso não vou explicar, obviamente, aos deputados como é que funciona, por isso cumprir os requisitos legais, essas ajudas de custo são definidas, só será alvo de cálculo específico, fora o transporte público, quando é usada uma viatura própria, e a viatura própria vai contabilizar o serviço desde o seu ponto de partida ao ponto de chegada e o seu retorno.
Desculpe, mas eu gostava que especificasse esse percurso.
Esse percurso, vamos imaginar, eu não posso dar o meu percurso, porque eu não coloco ajudas de custo, mas o que nós temos, vamos imaginar um enfermeiro que faz serviço de helicópteros de emergência médica e que trabalha numa CIV em Lamego e vai executar um turno no serviço de helicópteros de emergência médica porque não há recurso no serviço de helicópteros de emergência médica. O que é pago? É pago a deslocação na sua viatura, dado que não há transporte, tendencialmente isso acontece no interior, não há transporte ponto a ponto nestes pontos específicos, faz a sua viatura, pega a sua viatura em Lamego até Macedo de Cavaleiros e contabilizados quilómetros e depois Macedo de Cavaleiros novamente acertou a sua base de trabalho operacional.
Muito bem, agora queria pegar aqui na formação dos profissionais do INEM e há enfermeiros nas VEMERs, e vou pegar neste exemplo, que têm formação há mais de 20 anos e nunca renovaram a sua formação. O que é que pensa disto?
Isto é algo que me ultrapassa, dado que eu não tenho, mas vou responder, mas não tenho a ver, eu não tenho nenhum tipo de relação com os enfermeiros das viaturas médicas, por isso são enfermeiros das entidades que estão reguladoras, mas aquilo que foi o caminho interno, e por isso criar aqui o paralelismo, foi que os enfermeiros do INEM, que são os que fazem CIV, porque nós não temos enfermeiros, temos ambulâncias de oportunidade de vida, nessas ambulâncias de oportunidade de vida, uma das nossas primeiras preocupações foi criar um modelo de recertificação e de garantir a sua recertificação de competências, neste caso, com aquilo que nós chamamos concurso de recertificação, em que de 5 em 5 anos fazem formalmente a recertificação, para além da obrigatoriedade de formação contínua que é distribuída ao longo do ano. No caso das mulheres, penso que se consideraria que também seria importante os contextos de recertificação, sem dúvida.
Eu sei que os enfermeiros não são do INEM, mas a formação é disponibilizada pelo INEM, dos enfermeiros que estão nas VEMERs, certo?
Sim.
Pronto. Quem é que tem a responsabilidade por falta de recertificação na formação destes enfermeiros, tendo em conta que na saúde todos os dias temos drogas novas, temos medicação nova, técnicas novas e é preciso estarmos sempre a atualizar. Portanto, penso que seria importante esta recertificação. Gostaria de saber quem é que tem a responsabilidade disto não existir.
Na prática, isto é uma decisão estratégica, mas isto é uma decisão de topo, decidir que para aquele modelo de exercício, que é o exercício em VEMER, será necessário criar um produto de recertificação, ou o que quisermos chamar, com determinada cadência e obrigatoriedade, e por isso, do limite, é uma decisão da direção do topo e depois em articulação, obviamente, com a parte operacional em termos de operacionalização, que é o Departamento de Formação, neste caso, que é o Departamento de Formação do Instituto. Por isso, esse será o racional, é uma decisão de existir, em que moldes, como existe e como é que isso se aplica no terreno. Sabendo, no entanto, que, por exemplo, é verdade que nós temos esta especificidade, mas se olharmos para o equiparativo do enfermeiro que exerce funções num serviço de urgência, ele não faz nenhum curso de certificação de serviço de urgência, não é? Embora eu acredite que os processos de certificação são muito importantes, mas só também para termos esta noção, que nós temos a nossa individualidade, mas que qualquer profissional que trabalhe num outro serviço não se vê obrigado, no seu regime, a fazer a certificação das competências do exercício ou de onde o exerce.
Falou que era uma opção estratégica. Estratégica ou financeira?
Terá impactos, obviamente, financeiros. Não são impactos que podamos dizer de uma enorme ou brutal dimensão. Claramente tem impactos. Sempre que há formação, sempre que precisamos de formação, há sempre um impacto económico para duas estruturas. Para quem cede os profissionais para irem ser formados e para a estrutura que dá o curso e que tem que pagar, custear os seus formadores e aquilo que é tudo aquilo que decorre do processo formativo.
Portanto, estará o INEM, nesta vertente de recertificação, a poupar algum dinheiro?
Não me parece, e mais uma vez falando sem estar no nível de decisão de topo, não parece que os valores que estão envolvidos neste processo sejam valores que coloquem de tal forma uma criticidade orçamental. Mas isto é uma opinião de quem não está na gestão de topo, obviamente.
Ainda em relação à VBMER, sabemos que há muitos relatos públicos da fraca manutenção, não existe uma manutenção pés-cabeça, digamos assim, e que apresenta riscos sérios para os profissionais que operam e, consequentemente, para o próprio doente, não é? Temos VBMERs que vêm substituir algumas que vão para manutenção e que vêm em condições muito piores. Temos VBMERs de 2004 com mais de 500 mil quilómetros e, portanto, eu gostaria de saber se, enquanto diretor de enfermagem, mesmo não tendo responsabilidade direta por esses enfermeiros, mas se tem conhecimento de situações destas.
Sim, são conhecimentos públicos, porque nós no nosso dia a dia, enquanto instituto, vivemos o mesmo problema com o nosso parque de ambulâncias e na dificuldade que são os procedimentos de aquisição serem efetivados e, de facto, os meios operacionais chegarem ao terreno e chegarem novas ambulâncias, novas viaturas. Isso é um problema que está mais do que identificado e mais que documentado. De praça pública, se assim podemos dizer.
O INEM, em 16 de 4 de 2025, requereu junto da Sra. Ministra da Saúde uma autorização para ultrapassar os limites de duração do trabalho suplementar, que tem um decreto de lei próprio, que é o decreto de lei 19 de 2026, com a redação do decreto de lei número 60 de 2025. Conhece este decreto de lei?
Sim, tem a ver com as limitações em termos daquilo que é a percentagem possível, lícita para ser executada em termos de horário extraordinário e da necessidade, e neste nosso caso uma necessidade que é evidente, que é a necessidade de profissionais serem autorizados, sempre que as circunstâncias o exigem, a ultrapassar esses limites. E claramente, a nível da enfermagem, a nível daquilo que são os postos de trabalho que nós temos que ocupar versus aquilo que são os recursos que nós temos disponíveis, se esse limite não for autorizado a ser superado, isso significa inoperacionalidade de meios.
Tem conhecimento para quem, para que classe profissional é que é elaborado este decreto-lei?
Para que classe profissional? As classes profissionais, do conhecimento que eu tenho, foi pedido esta superação para as diversas categorias profissionais operacionais do Instituto, nomeadamente para técnicos, médicos e enfermeiros.
Este decreto-lei é referente à carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar e, porventura, não terá sido transposto para todas as classes profissionais do INEM, como acabou de justificar, aos enfermeiros, para poderem fazer as horas extra?
Não percebi qual o racional da pergunta.
Este decreto de lei de 2016 é específico para a carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar.
Mas que depois foi usado...
Para todas as classes profissionais?
Depois foi usado como um entendimento de interpretação, que seria para arrastamento de outras classes, tendo sido pedido depois um pedido de ultrapassagem, por isso nesse curso surgiu essa questão dos pedidos que foram feitos pelo Conselho Diretivo, para as outras categorias profissionais superarem e ultrapassarem também aquilo que são os seus limites. Embora essas próprias categorias estão ao abrigo daquilo que é a lei do trabalho, daquilo que são os limites estabelecidos para o trabalho extraordinário, para os limites legais.
Senhora Deputada, para eu equilibrar o tempo com a intervenção anterior, 10 segundos.
Não lhe parece uma ilegalidade transpor um decreto que é para uma carreira específica a todas as classes profissionais?
Eu, relativamente a esse assunto, internamente, e não sendo membro de gestão, eu questionei o porquê desta associação relativamente a este decreto-lei. O que me disseram que seria, de facto, teria que ser avaliado, mas que na prática o decreto-lei pela sua, e estamos a falar de linguagem jurídica, que eu não domino, pela forma como está elaborado, teria um efeito de arrastamento para as restantes categorias profissionais. Essa foi a informação que foi dada.
Portanto, a elaboração deste decreto, ou a transposição deste decreto, foi feito pela senhora Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins.
Isso, essa transposição, na prática, depois a transposição é uma interpretação jurídica, Eu não sei dizer exatamente quem respondeu ao Instituto dando a confirmação dessa transposição. Essa resposta não consigo dar com precisão.
Mas foi durante
obrigada,
o mandato
senhora
da
deputada, senhora... esgotou o seu tempo, muito obrigada. Eu daria agora a palavra à senhora deputada Mariana Vieira da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo 4 minutos para as questões que quiser colocar.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhor Enfermeiro, obrigada por estar aqui e também porque não é todos os dias que estamos com alguém que dedica há tantos anos a sua vida ao INEM e que por isso tem uma perspectiva sobre todo o caminho que o INEM fez ao longo dos últimos anos, que é única por ser tão longa e por ter atravessado períodos de grande mudança, como aqui referiu. Há pouco, na resposta à senhora deputada do PSD, referiu que o Instituto tinha ganho, nos últimos anos, uma grande dimensão mediática e que passou a abrir telejornais. Esse fenómeno não é do último ano, nem dos últimos 2 anos, diria que pelo menos desde a pandemia que assim é. Nesse contexto, considerou estranho que o Plano de Transformação e Emergência na Saúde não tivesse incluído nenhuma medida dirigida ao INEM?
Sim, e é uma opinião, por isso eu vou dar uma opinião própria, obviamente, é isso que estou aqui, porque há aqui questões que eu acho que muitas vezes, ou que tem sido, e isto é a minha sensação, ao longo dos anos o INEM tem sido esquecido, ou seja, quando é necessário, é pedido que responda que esteja presente, quando a bonança regressa, voltamos a ser um bocadinho esquecidos. E se calhar, tomando como exemplo, por isso a própria nossa integração dentro do SNS, na prática nós somos integrados, mas depois não dizem muito bem em termos daquilo que é a organização, onde é que nós nos situamos e a quem é que respondemos e como é que estamos integrados. E por isso eu acho que aqui toda a gente conhece o INEM, toda a gente conhece aquelas coisas amarelas que passam e que dão resposta e quando alguém precisa muito lá onde estar, mas que depois em outros tempos passamos um bocadinho despercebidos e se calhar isso justifica ou não, não sei, uma percepção, o pouco investimento, ou o investimento, se calhar, o não suficiente investimento que muitas vezes é feito em nós, nomeadamente em termos que tem a ver com as tais dotações orçamentais, com a capacidade de ser considerado como uma entidade crítica, com características diferentes de um hospital, de uma unidade de saúde, de um centro de saúde, quer que estejamos a comparar. Mas nós temos características muito próprias, respondemos a exigências muito próprias, muitas dessas exigências perfeitamente inexpectáveis. A pandemia foi um desses exemplos que nos obrigou a nos retransformarmos, a nós remodelarmos, criarmos novos serviços, novas respostas, e eu acho que é essa a minha sensação ao longo dos anos. É essa a minha sensação.
Muito obrigada. Nos últimos 2 anos, julgo que podemos dizer que é consensual, talvez não a contagem, mas pelo menos a indicação de que já tivemos vários presidentes do INEM, 4 pessoas que foram indicadas como presidentes do INEM e 3 que foram efetivamente nomeadas para presidente do INEM para serenar as almas aqui na minha frente. Num período muito curto de tempo e perante aquilo a que se referiu como uma preponderância mediática significativa, como é que viu a instabilidade que essas mudanças criaram num instituto que, sabemos, já tinha os seus problemas?
Obviamente, tudo aquilo que são mudanças, e mudanças, nomeadamente, que não se consolidam como definitivas, acabam por afetar os profissionais. Isso é incontornável. Qualquer estrutura que tenha uma mudança da sua gestão de topo e que essa mudança se torne, de alguma forma, consecutiva, até haver uma estabilização, isso leva, obviamente, a tudo aquilo que são os receios das pessoas e a sensação de que, por um lado, estamos em todo o lado, por outro lado, precisamos que alguém, e falo enquanto profissional há muitos anos deste Instituto, alguém que nos diga qual é o caminho, que nos indique o caminho e que nós saibamos claramente o caminho. Porque quando nos disserem o caminho, certamente os profissionais do INEM vão seguir esse caminho. Precisamos, é de facto, que isso seja perfeitamente claro e definido, que estejamos todos alinhados e que possamos chegar a esse caminho.
Desculpa. Relativamente à greve do passado mês de novembro de 2024, ela afetou de alguma forma a prestação do serviço de enfermagem do INEM?
Em termos de enfermagem do Instituto, nós nunca tivemos nenhuma influência, ou seja, as greves ou qualquer outro processo nunca foi influenciador da atividade de enfermagem do INEM, nem aquilo que é o dever de resposta. É uma das coisas que eu me orgulho nos enfermeiros do Instituto, é o seu dever ético, os seus princípios deontológicos, em que, e poderão falar com qualquer enfermeiro do INEM, a última coisa que nós vamos permitir é que o meio esteja no operacional por causa do enfermeiro. O que é que a greve mudou para nós? Levou-nos novamente ao CODU. Aumentou essencialmente, foi a exigência dos nossos recursos para novamente assumirem um novo posto e com nova exigência, com falta de recursos, um esforço, mais uma vez, a dependência de um esforço acrescido de todos os profissionais, mas que com uma capacidade inabalável tentam dar a melhor resposta possível, mesmo usando muitas horas extraordinárias, como aqui já foi falado, mesmo sendo exageradas, na minha opinião, mas são aquilo que garante que a população, que no dia-a-dia, o seu meio, a sua massa civil está operacional, que o enfermeiro está lá e que é capaz de dar a sua resposta.
Utilizando mais uma vez essa longa experiência, considera podermos concluir que aquilo que se passou nesse período da greve não se teria passado num momento de maior estabilidade institucional ou julga que não se pode fazer essa relação?
Eu acho que estas questões das greves, e nomeadamente greves de carreiras, que não foi a carreira de enfermagem, porque era uma greve que tinha um foco de outras carreiras, nomeadamente carreiras gerais e a carreira de técnico, são fatores que depois jogam muito aquilo que são as suas também aspirações, aquilo que são o que pretendem e tudo aquilo que é a sua relação em todo esse contexto. A partir daqui, a forma como ela se evidencia, como ela se operacionaliza, obviamente depende dessas movimentações, obviamente a estabilidade daria esse processo, mas não me parece que seja esse o foco principal, parece mais ser as legítimas aspirações que as carreiras têm, que vêm ser cumpridas ou não cumpridas, ou o que for, e por isso, que poderão ser ou não decididas essas questões, e que depois usam os instrumentos que têm à sua mercê. A única coisa que eu poderia dizer é que numa greve de enfermeiros isto nunca aconteceria, o colapso nunca aconteceria. A única coisa que eu posso garantir, em nome dos meus enfermeiros, e que estou aqui a representá-los na prática também, isso é a única coisa que eu podia dizer.
Expliquei mal e a responsabilidade é minha, não estava aqui tanto em questão a greve, mas sim a forma como, sabemos hoje, circulou a informação dentro do Instituto a propósito das duas greves que existiram nesse período. Se a instabilidade institucional, que julgo que podemos todos dizer que existe, pode ter condicionado a circulação de informação interna ao Instituto sobre a greve de novembro de 2024. Na sua experiência longa dentro deste Instituto.
Mas está a falar essencialmente, mas a informação que chega da greve de fora para dentro ou a informação que circula entre... Ok, porque obviamente há uma parte que é gerida naturalmente pelo aquilo que são os departamentos responsáveis pela área de gestão dos recursos humanos, não é? Naquilo que é o conhecimento dos eventos para os quais são publicados pré-avisos de greve, e depois a partir daí, em articulação com o Conselho Diretivo, com as emanações do Conselho Diretivo, haver aqui a devida articulação para dar-se a resposta e para se fazer a devida resposta. Eu penso que a grande questão, não conhecendo, como eu disse, porque esta não era uma greve dedicada para a área de enfermagem, por isso é que posso dizer que a adesão de greve desse dia de enfermeiros foi 0%, e por isso não houve nenhum enfermeiro que fizesse greve nesse dia, porque nem sequer era uma greve que se aplicava para a nossa estrutura. Obviamente, o que pode essa instabilidade potenciar é as pessoas acharem que deverão fazer ou potenciar a greve, mas isso é uma interpretação meramente, né, sem fundamentação sólida para responder.
Pelo papel que o INEM desempenha, como há pouco referiu, numa espécie de ligação de todas as portas, tem, no seu conhecimento, existido interação suficiente com a direção executiva?
Eu não consigo responder a este nível da gestão de topo, não é? Por isso, só obviamente quem está no Conselho Diretivo poderá ter uma noção mais próxima de qual é que é esta articulação direta com a Direção Executiva. Conheço a articulação, existe a articulação, nomeadamente uma das que é mais, que também é, penso que conhecimento da gente, tem a ver com as questões dos constrangimentos, porque muito dessas questões de constrangimentos hospitalares acabam por ter um papel também do INEM naquilo que, por um lado, é a recolha dos dados de constrangimentos, por outro lado, aquilo que é o nosso papel, que é levar os doentes, e garantir que os vamos alugar para um sítio que é capaz de os receber e de o fazer. Agora, se formos, não especificamente e não ainda à direção executiva, se formos falar na interoperabilidade daquilo que nós fazemos com os hospitais, ainda temos um caminho muito grande a crescer. Não é? Se é da responsabilidade da direção executiva, ou de outra estrutura qualquer, ou se também é a nossa responsabilidade, as estruturas de topo aí assim o dirão. Mas que há aqui limitações, claramente existem.
Bom, de acordo com os estatutos da direção executiva, parece-me claro que esse papel de articulação em rede cabe mesmo à direção executiva, mas queria saber a sua visão, a minha, para este efeito, interessa menos. Queria falar um pouco de alterações recentes e alterações futuras que se prevêem para o INEM. Conhecendo tão bem o Instituto, a primeira vez que ouviu a expressão refundação, para que tipo de mudanças é que essa expressão o remeteu? Sei que é uma pergunta abstrata, mas...
Sim, no conceito puro da palavra eu vi dessa forma, é uma mudança profunda e uma lógica funcional que irá ter que mudar e que mudar, e que terá que acontecer. E, na minha opinião, o Instituto precisa de mudar, e aí tem muitas coisas para mudar, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Agora, não podemos é... espero que isso não aconteça, destruir todos os anos de história que o Instituto tem e tudo aquilo que foi o seu percurso. Obviamente temos que melhorar e temos que olhar para novas perspectivas, se calhar quebrar, mudar paradigmas, mudar formas de como o Instituto se apresenta, mas acho com importância sempre de olharmos para aquilo que o Instituto representa para as pessoas, representou e por tudo aquilo que foi o seu caminho até aos dias de hoje.
Julgo que a primeira vez que ouvimos essa expressão refundação foi ainda no primeiro semestre do ano de 2024. Estamos em final de janeiro de 2026 e a concretização dessa refundação julgo que ainda é para todos pouco claro. E queria perguntar-lhe diretamente se considera que a comissão, a CTI, que esteve a fazer o trabalho, o estudo relativamente a isto, envolveu suficientemente os trabalhadores do INEM nos seus trabalhos, em particular... os enfermeiros e o senhor enfermeiro?
Particularmente, claramente, eu não fui ouvido pela comissão. Eu não fui auscultado pela comissão, por isso não tive a oportunidade de dar nota de nada das questões associadas à enfermagem e, por isso, a minha relação com a comissão foi ter conhecimento do relatório. Por isso, na prática foi só a leitura do relatório.
Nesse relatório e noutros instrumentos e notícias que temos vindo a seguir, fala-se num reforço das competências dos técnicos de emergência hospitalar. E eu gostaria de saber, na sua posição e sendo enfermeiro, como é que vê a ligação entre estes dois tipos de trabalho no contexto de um reforço de tarefas dos técnicos de emergência hospitalar que, aparentemente, se prevê na refundação.
Obviamente eu preocupo-me com aquilo que é o aumento das competências dos enfermeiros. E eu acho que cada categoria profissional tem direito ao seu reconhecimento, àquilo que são os seus processos, e que se esses processos forem na melhoria durante, são sempre, obviamente, uma mais-valia para o sistema, e por isso a melhoria de todos os intervenientes do sistema é fundamental. Não posso, obviamente, deixar de reforçar que nesse sistema os enfermeiros claramente têm um papel de alguém que já tem uma formação altamente diferenciada, e posso-lhes dizer que no caso específico do INEM, mais de 50% dos enfermeiros do INEM são enfermeiros especialistas da pessoa em situação crítica, ou seja, têm já inclusive um nível de diferenciação focado para esse contexto e têm competências, obviamente, que lhes permitem ter um espectro de intervenção que poderá ser muito mais otimizado, para não utilizar outra terminologia, otimizado naquilo que é o dia-a-dia no benefício do doente.
Senhora deputada, o seu tempo está esgotado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que tem 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Diretor Rui Campos, tem ou teve conhecimento, seja de forma oficial ou oficiosa, da ocorrência de alguma falha clínica que tenha ocorrido no socorro e na pré-emergência hospitalar dentro do INEM?
Está a falar de reclamações, queixas...
Falha clínica que tenha sido reportada internamente, por exemplo, uma falha no seguimento de um protocolo...
Sim, nós temos errado. Reparo, eu recebo, nomeadamente, aquilo que são as questões associadas ao exercício profissional dos enfermeiros, e para os quais, depois da devida avaliação inicial, é feito, nos casos que assim os contabilizam, o a proposta, neste caso uma proposta com o seu diretivo, para a abertura de processos de inquérito ou processos disciplinares, dependendo de ser uma situação sem identificação ainda nominal ou já com identificação nominal da pessoa. E claramente ao longo dos anos temos vários processos de averiguação ou de inquérito versus processos disciplinares, sim.
Então podemos concluir que todas essas falhas que teve conhecimento foram devidamente notificadas e que houve um processo interno.
As que têm a ver com enfermeiros.
Vista a resolver.
As que têm a ver com enfermeiros e que foi feita a devida notificação, sim.
E tem conhecimento de alguma prática que seja operacionalmente insegura, não apenas no contexto clínico, mas seja operacionalmente insegura no socorro e que tenha sido também ela notificada, devidamente notificada?
Não consigo enquadrar. O conceito de prática insegura também é aqui algo que fica um bocadinho no vazio. O que é que especificamente quer dizer com isso? Não identifico nenhuma situação que se enquadre nessa figura, embora estou a falar aqui um bocadinho no abstrato, porque se não é, uma, é algo que é um espectro tão, tão vasto e tão lato que é difícil de enquadrar.
Tem que ver com decisões operacionais do dia-a-dia que não dependem necessariamente de decisões clínicas, de avaliação, por exemplo, da urgência do caso ou do estado de saúde do utente, nesse sentido.
Nesse sentido é clínico porque há um protocolo, na prática estamos a falar, peço desculpa, Sr. Deputado, da avaliação clínica de um doente, da avaliação do seu estado. A avaliação do seu estado decorre, no caso dos enfermeiros, de um protocolo que se chama protocolo de avaliação da vítima. Ou seja, a partir daí nós podemos encontrar inconformidades na forma como foi aplicado esse protocolo da vítima, dado que ele é um protocolo perfeitamente e claramente definido, para o qual, se o profissional obviamente não o cumpriu, poderá haver, dependendo daquilo que é o impacto, ou aquilo que é, pelo seu superior hierárquico, uma discussão do que aconteceu e uma revisão de processos, ou, no caso de ter já um impacto ou uma relevância, o tal, a tal avançar para um processo disciplinar ou para um processo de inquérito.
E tem ou teve conhecimento, uma vez mais, via oficial ou oficiosa, de alguma ilicitude que tenha sido praticada dentro do INEM?
Ilicitude no sentido de jurídico do termo? Não. Formalmente não. Tenho conhecimento do que leio nos relatórios de algumas das situações que são consideradas como situações críticas de relatório que podem associar-se a conflitos de interesse e afins, porque leio os relatórios, não é? Porque tenho cuidado de ler os relatórios, mas especificamente e nominalmente não.
Eu gostava agora de fazer um pouco contraditório com algumas coisas que já foram ditas aqui nesta CPI por outros depoentes. Em particular, uma que citava uma reportagem da jornalista Ana Leal, onde dizia que, e foi reiterado aqui também, que enfermeiros que saíam às zero horas, à meia-noite, de Lisboa e entravam à mesma hora em Estremoz com ajudas de custo. Tem conhecimento desta situação?
Tenho conhecimento da reportagem. Tenho conhecimento das falsidades que estava na reportagem, porque inclusive, e falando por causa própria, foi apresentada uma folha minha em branco de um sistema que não estava em funcionamento à data da folha, ou seja, o sistema entrou em maio, a folha era de abril, e obviamente em abril estava vazia, porque o sistema não existia, e por isso da mesma forma essas continuidades existiam, mas se foram identificadas, o profissional picava a saída num ponto e picava em hora distinta com o tempo mediado a entrada no outro. O que é que temos aqui que não devia acontecer? O profissional ser obrigado a deslocar-se de um ponto para o outro para assegurar o turno. Mas, mais uma vez, isso tem a ver com a questão de o assegurar a profissionalidade. E sim, essas situações aconteciam, mas com o indivíduo, vamos imaginar, se entrava às 8 da manhã, a sair às 6 da manhã de um ponto, com uma substituição anterior de um profissional que vinha substituir, e a entrada no ponto B às 8 horas, 8 e meia ou 9, o que for o horário de definição. Mas existem essas situações. Sim.
Então, só para clarificar, é então falso que tenha ouvido, como é relatado, enfermeiros que saíam de um ponto e à mesma hora, no caso de Lisboa, e na mesma hora, num sítio qualquer, num outro sítio qualquer, tenham dado entrada.
Em termos de escala, de facto, os dois momentos têm às 8, vamos imaginar, às 8 da manhã. Por isso há um turno que termina às 8 da manhã, outro que às 8 da manhã. Mas este profissional saiu mais cedo deste ponto e entrou ou às 8 ou mais tarde neste ponto. Okay? Ou seja, ele transpôs-se, mas não houve sobreposição na prática, que é isso que acho que é o mais relevante aqui, do pagamento do seu trabalho em dois pontos distintos ao mesmo tempo.
Ok, então é falso.
Sim.
É falso esta acusação que é feita.
Sim.
Ok, muito bem.
Obviamente eu não conheço todas as folhas de processos anteriores, não é? mas daquilo que eu tenho conhecimento, sim. Sim.
Já agora também para esclarecer algo que também foi aqui dito, e cito, nada do que é feito na rua é feito de forma autónoma, há sempre uma chamada para o CODU e é validado. Em primeiro lugar, se confirma, e, em segundo lugar, se considera que isto possa ser um problema.
Os protocolos, e neste caso particular estamos a falar da aplicação pelos enfermeiros de protocolos que são de delegação médica, prevêem várias figuras. Prevêem a figura da autonomia da decisão, ou seja, perante determinada situação, poder imediatamente usar um fármaco, por exemplo, ou fazer uma atitude. Outras exigem este contacto, e então estamos a falar nas tais validações médicas, mas que estão todas elas claramente expressas nos nossos protocolos, que são ministrados na formação e que depois são monitorizados na sua aplicação na prática. Sim.
E já agora, a propósito da monitorização, aqui foi-nos dito, também nesta CPI, pelo Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Luís Canária, que não existem indicadores ou não são recolhidos indicadores suficientes que permitem fazer a monitorização e acompanhamento daquilo que é o trabalho operacional do INEM. A questão que eu tenho para si é se existe ou existiu algum sistema de reporte diário. Sabemos que à data existe reporte mensal, número de chamadas atendidas, tempo de resposta média, número de chamadas que ficaram por atender. E esse é um sistema mensal, com dados agregados ao mês. Eu pergunto se existe ou se existiu algum sistema de reporte diário.
Não, e esse agregado é dado diariamente. Por exemplo, as chamadas, dei o exemplo de Codum. Não é uma área de gestão, não é? Eu tenho lá processo de trabalhar, mas não é minha área de gestão, mas os dados diários de Codum são informados aos respectivos responsáveis que têm dever de conhecimento. Depois são agregados mensalmente, obviamente, e anualmente, mas eles são dados diariamente.
Permita-me então, enfim, fazer melhor a questão. Se esses dados são públicos, porque os dados mensais agregados são públicos, sim. Os dados, o que eu lhe estou a perguntar é se os dados diários são ou alguma vez foram públicos.
Que eu tenha conhecimento, não, mas poderei estar a falhar, porque não é uma área que seja da minha vigência, mas penso que os diários, por isso quase que é o momento, quase que nos tempos de espera hospitalares e afins, penso que isso não, nunca aconteceu nem acontece. Mas tenho uma certeza absoluta, porque não é a minha área.
Certo. Já agora, focando no período da greve, e aqui muito importante perceber como é que a greve decorreu, se os serviços mínimos foram efetivamente respeitados. Portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é se dos profissionais que estavam ao serviço, naturalmente que estando menos pessoas ao serviço, a produção do INEM será inferior, o número de chamadas atendidas será inferior, isso é perfeitamente natural que assim seja. A questão que eu tenho para lhe colocar é se dos que estavam ao serviço a produtividade se manteve ou se observou alguma quebra de produtividade, ou até ganho, poderia ser no sentido oposto.
Não lhe consigo responder pelo simples facto de essa data da greve, os enfermeiros não estavam no CODU. Ou seja, nós não tínhamos qualquer papel dentro daquela estrutura, e para essa avaliação, obviamente, teria que haver alguém lá dentro. Nós não estávamos sequer no CODU.
O Sr. Deputado concluiu o seu tempo. Muito obrigada.
38,
com generosidade.
Não foram 10 segundos.
Eu queria pedir que desligassem. Muito obrigada. Vamos passar à segunda ronda. Os quatro grupos parlamentares inscreveram-se. Eu queria informar que as duas audições da manhã se mantêm, portanto não há qualquer cancelamento. Assim sendo, o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Só um segundo, por favor, só para explicar. Os grupos agora, Sr. Enfermeiro, os grupos agora vão fazer a intervenção e o Sr. Enfermeiro responde no fim, já não é nos mesmos termos que foi até agora. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria perguntar qual a apreciação que faz sobre a decisão do atual Governo de integrar enfermeiros no CODU com funções no acompanhamento nos meios de emergência médica e das vias verdes e como está a correr essa integração. Queria também perguntar-lhe se tinha conhecimento da greve convocada pelo Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e se no dia 4 de novembro de 2024, de que modo foi acompanhando os constrangimentos provocados pela greve, se encetou alguma diligência ou contacto para tentar apurar informações adicionais. E queria também perguntar-lhe se considera positivo e se não considera isto também uma visão compatível com uma refundação do INEM, o dinheiro do INEM continuar no INEM para ser investido no INEM e não ser desviado para outras funções do Estado que não o INEM.
Sra. Deputada, tenho que concluir todas as questões.
Bem. Muito bem, sim senhora. Então vou concluir. Queria também dizer que o Governo reputou de grande importância o INEM e exatamente por isso não consta no plano de transformação em saúde. Ficou à parte e até foi atribuído a uma Secretária de Estado específica. O INEM foi a área de governação que o Governo mais investiu, desde os recursos humanos, aumento de recursos humanos e valorização da sua carreira, assim como concurso para helicópteros e protocolos com a Força Aérea. O reforço dos equipamentos, nomeadamente ambulâncias, já com anúncios do Sr. Primeiro-Ministro de comprar mais 275 ambulâncias. E eu queria perguntar-lhe também se não considera isto medidas compatíveis com a refundação do INEM e se considera isto medidas positivas. E uma última pergunta, na sua opinião, queria que nos deixasse aqui também o que é que tem de ser avaliado no INEM para que situações análogas não voltem a ocorrer.
Obrigada, Sra.
Como
deputada.
A da greve neste caso.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Enfermeiro Diretor. Desde quando o déficit de enfermeiros no INEM se tornou persistente ao ponto de se tornar estrutural para a resposta assistencial? Esse déficit, estando a ser garantido com trabalho extraordinário, qual é o volume que representa concretamente em horas por mês para garantir toda a atividade assistencial? Quando não há pessoal para todos os meios, como é escolhido o que fica e o que não fica operacional? Quem toma essa decisão? Com base em critérios formais e com que validação superior? E qual é a regularidade com que esta escolha se impõe? Ao abrigo do despacho que reintegrou os enfermeiros no CODU, como foi feito o recrutamento destes profissionais? Se a mobilização foi interna, essa afetação implicou retirar enfermeiros de outras funções operacionais? Implicou aumentar o volume de trabalho extraordinário? Prevê-se agora a entrada em vigor da triagem de Manchester no CODU, o que vai exigir novos enfermeiros para estas tarefas. Sabendo que a alocação já está feita e que esses profissionais estão em formação, como é que esta alocação foi feita? Também foram desviados recursos de outras atividades operacionais para dar resposta a esta? Também houve aumento de trabalho extraordinário? O que é que isto representa concretamente? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à deputada Mariana Vieira da Silva, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quando implementamos uma mudança, temos de ter em conta as condições para a sua efetivação e, naturalmente, também o momento em que escolhemos fazer determinadas mudanças. Queria lhe perguntar, também com a sua experiência, se esta mudança no modelo de triagem, em primeiro lugar, se ela correu bem, em segundo lugar, se considera que ela foi, que foi prudente o momento escolhido para a sua entrada em vigor, tendo em conta que já há várias semanas se sabia que aquele ia coincidir quer o pico da gripe, quer o pico do frio, e portanto se considera que esse momento de aumento de procura sazonal era o melhor momento para testar um novo modelo. Num segundo tema, já aqui foi por diversas vezes referido o peso do trabalho extraordinário, sabemos que ele ocorre por necessidade do serviço e com uma enorme disponibilidade dos profissionais para o desempenhar, mas também sabemos, não especificamente no INEM, mas no geral, que muitas vezes este volume de trabalho extraordinário tem consequências no salário, no rendimento dos trabalhadores. E eu queria perguntar que medidas é que vê que possam ser tomadas, e vou dar como exemplo, por exemplo, modelos como o da dedicação plena que foi criado numa primeira fase para os médicos, poderiam ter na capacidade que o serviço tem que ter, porque sem isso não se vai resolver o problema do trabalho extraordinário, de manter os níveis salariais que estes trabalhadores têm, graças ao seu trabalho, por vezes excessivo, ou muitas vezes excessivo, mas que sem ele se reduziria muitíssimo o seu rendimento mensal, e digo isto sem nenhum julgamento, esta é a realidade dos factos que todas as pessoas que trabalham no setor conhecem. Muito obrigada.
Senhor deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, há pouco eu não tive tempo para enquadrar devidamente a questão e a razão pela qual eu lhe perguntei se notou nos dias de greve, não apenas os enfermeiros, na qualidade de quem trabalha no INEM e, portanto, não é alheio à realidade que está à sua volta. Se notou algum impacto na produtividade de quem estava ao serviço, tem que ver com um e-mail que foi enviado pelo então, e creio que ainda é, coordenador-geral da Delegação Regional do Norte, em que diz, relata, que está a ser estimulado pela direção que os TEP deem disponibilidade e depois faltem, dias depois voltem a dar disponibilidade e voltem a faltar, e fazerem parte do turno e depois abandonarem-no. Eu inquiri na altura o Dr. Rui Lázaro, quando veio cá na qualidade de Presidente do Sindicato dos TEP, e ele negou veementemente isto, dizendo que, aliás, iria apresentar uma queixa-crime por as alegações serem falsas. A questão que eu lhe coloco é, sendo alguém que trabalha no INEM, independentemente, isto não afeta diretamente, não tem que ver diretamente com enfermeiros, mas nós estamos aqui a apurar a verdade, não estamos a servir corporações nem interesses de ninguém em particular, estamos a servir os interesses portugueses. E, portanto, nessa qualidade, alguém que trabalha no INEM, se apercebeu ou não da ocorrência disto, ou se também nega, ou pelo menos não testemunhou que isto pudesse ter acontecido. Obrigado.
Bom, feitas todas as questões, o Sr. Enfermeiro Rui Campos tem agora a oportunidade de responder. Eu queria-lhe só fazer uma pergunta. Ficou alguma coisa para anotar das perguntas que foi feitas ou conseguiu alcançar as...
Eu penso que sim, se peço que depois me possam eventualmente dar aqui um pequeno input para então, poder ajustar alguma coisa que tenha escapado e que seja relevante por parte dos seus deputados.
Mas... Faz favor então.
Relativamente às primeiras questões da Sra. Deputada do PSD, por isso, relativamente à apreciação dos enfermeiros do CODU, eu considero, e mais uma vez isso está perfeitamente documentado nos meus relatórios de atuação de enfermagem de todos os anos, que é, eu desde sempre considerei que o enfermeiro tem um papel muito relevante a ser exercido no CODU. Este papel que surgiu agora não é um papel novo, ele existiu em 2007 a 2009. E nessa altura nós demonstramos, e até porque existem notas internas, que demonstraram aquilo que era a mais-valia da presença dos enfermeiros no CODU, nomeadamente no suporte àquilo que é a atividade do médico e àquilo que são áreas em que possam ser delegadas para poder ir trabalhando, solucionando, dando resposta, permitindo ao médico ter uma função reguladora mais efetiva. Isso era um racional que já vinha lá de trás. E por isso, claramente, agora que voltamos, acho que há áreas de competência que ainda podem ser otimizadas, para além das que referenciou, e muito bem, porque são aquelas que estão em despacho, o acompanhamento dos meios no terreno, o apoio nas vias verdes, o apoio naquilo que é todo um trabalho operacional dos meios que estão no terreno. Acho que foi uma mais-valia e acho que foi muito importante e que, de facto, os enfermeiros demonstrarão a sua importância ao longo do tempo, que esperamos que seja sustentado naquilo que lhes for atribuído em termos de CODU. Falou sobre a questão do orçamento e daquilo que era as cativações e daquilo que não era a disponibilidade, penso que seria isso o que esteve aqui em cima. Obviamente, o INEM ter um orçamento em que tenha a possibilidade de o usar na sua íntegra para aquilo que são as suas atividades é essencial, é indispensável, sabendo que, e nomeadamente sabemos isto no dia de hoje, o próprio orçamento já luta com muita dificuldade para dar resposta àquilo que são as necessidades efetivas, aquilo que foram, obviamente, tudo aquilo que teve a ver com o crescimento do pessoal, com aquilo que são as comparticipações para as entidades parceiras, e por isso é essencial, obviamente, que nós tenhamos a capacidade, e falando não como gestão de topo, mas presumo que seja esta uma perspectiva, mas gestão de topo, é obviamente, se eu souber exatamente aquilo que tenho disponível para utilizar, eu vou poder, obviamente, fazer uma gestão muito mais eficaz e efetiva daquilo que tenho. Relativamente às circunstâncias da greve, eu já me perdi um bocadinho, porque já falamos várias vezes da greve em vários assuntos, mas na prática as circunstâncias da greve que ela foi anunciada, ela não tinha um impacto direto na enfermagem, claramente teve um impacto nas outras carreiras. Em termos de enfermagem, quer esta greve, qualquer outra greve, todo o impacto que tem, e na base tem a ver com aquilo que são os princípios ético-ontológicos do enfermeiro, é que vai estar presente no seu posto de trabalho, no seu turno, assumindo que se encontra de greve, mas está lá a exercer a sua atividade. Eu acho que isso é um dever e algo que os enfermeiros, em termos deontológicos, são um dos pontos mais irrepreensíveis. A ética e a deontologia acho que é algo que nos caracteriza enquanto profissão. E peço desculpa, a última pergunta perdi-me. Há os meios das ambulâncias, obviamente, as ambulâncias e aquilo que é o reforço do parque de ambulâncias, de viaturas, obviamente essencial. O nosso parque está no estado, penso que é de conhecimento de todos os que estão aqui presentes. Precisamos, de uma forma muito, muito evidente, destes recursos, e estes recursos, obviamente, vão nos dar mais condições. Vão até secundariamente, vão dar um ânimo acrescido aos nossos profissionais por terem instrumentos para poderem exercer de uma forma mais digna aquilo que é a sua atividade. Penso que está tudo da senhora deputada. Se me perdi alguma coisa, peço desculpa. Relativamente à senhora deputada Chega, por isso, a falta de recursos humanos do INEM em termos de enfermagem e a presença de horas extraordinárias, ela existe já há praticamente uma década. Ou seja, os nossos mapas pessoal não têm conseguido acompanhar as necessidades, essencialmente tem a ver com isto, porque nós tentamos adaptar o mapa pessoal, surge uma nova necessidade. E uma nova necessidade é uma nova ambulância que teve que abrir, mais recentemente é o CODU que tem de executar, no meio surgiu o Covid, precisamos de criar respostas para equipas diferenciadas, para outras respostas. Tudo tem surgido e por isso é algo que já está a ser sustentado, tem uma dimensão muito relevante e os números, eu não consigo fazer aqui uma média de todos estes anos, mas os números mais recentes acompanham-nos pelos valores de horas extraordinárias no Instituto, muito a rondar as 100 mil horas anuais de enfermagem. Por isso estamos a falar de um peso muito, muito relevante, estamos a falar obviamente de uma massa de enfermeiros de mais de 200 enfermeiros, vezes 12 meses, vezes tudo isto, né? Desmultiplicamos tudo isto, mas estamos a falar de uma carga que existe na prática aquilo. O que é que resolveria? E por isso, se calhar, aqui a resposta ao contrário, o que é que resolveria isto? Se o nosso mapa pessoal, aquele que está proposto, for autorizado, isso for preenchido. Por isso, se isto acontecer, nós resolvemos este problema, e é isto que eu tenho dito a todos os presidentes com que tenho trabalhado, que é, precisamos de recursos, com os recursos nós resolvemos claramente este problema. E deixe-me dar aqui uma nota, que penso que é relevante e que acho que é algo também que é importante transmitir. A carreira de enfermagem é altamente atrativa no Instituto. Somos a carreira que tem sempre 100% de preenchimento de vagas naquilo que são os procedimentos concursais. Por isso temos uma carreira de elevada atratividade, as pessoas querem vir trabalhar para o INEM, por isso hajam condições para que possam vir trabalhar connosco. E isso é algo que me orgulha como enfermeiro diretor, obviamente, do Instituto. Relativamente à questão de quando não há pessoas, quem decide que fica INOP. Felizmente as situações de INOPs por enfermeiros são situações perfeitamente extraordinárias, e que serão de um foco muito particular de alguém que em cima da hora adoeceu, teve um acidente e há uma substituição que não foi possível acontecer. Nós não temos, e isso é algo que eu me orgulho e que os enfermeiros do INEM todos se orgulham, de termos meios inoperacionais por falta de enfermagem. Acontece por situações perfeitamente extemporâneas, ocasionais, e poderemos dimensionar na casa dos 0,00 qualquer coisa por cento. Relativamente ao recrutamento para o CODU, recrutamento, obviamente nós somos um instituto público, não podemos recrutar à nossa vontade, não podemos abrir um concurso de hoje para amanhã, não podemos contratar prestadores de serviços que não estejam previamente autorizados em termos de contratação e por isso obviamente utilizamos os recursos próprios. O que é que isto significa? Entrar enfermeiros nos anos 24 e 25, mas acrescentamos as necessidades do CODU, okay? O que é que trouxe? O esgotar destes enfermeiros que entraram, mais horas extraordinárias acumuladas neste processo. Pronto, já, acho que isto já falamos inúmeras vezes sobre este processo. E penso que está... Manchester, peço desculpa, Manchester. Manchester, triagem Manchester, por isso é um novo sistema, é um sistema que eu próprio desconheço, eu conheço a triagem Manchester Hospitalar, eu próprio trabalhei com a triagem Manchester Hospitalar. A triagem Manchester é um processo que estamos agora em implementação, a formação ainda não iniciou, deixe-me só fazer aqui uma pequena correção, a formação vai se iniciar previsivelmente no mês de fevereiro, estamos a preparar as turmas, se assim quiser chamar, para iniciar essa formação de triagem Manchester, vai ser um processo gradativo, será feito nos nossos centros de formação das diversas regiões, estamos já nessa fase de planeamento, mas ainda não chegamos à fase de efetivação, então, por isso nós estamos nessa fase.
Concluiu, mas eu vejo ali um sinal da senhora deputada, julgo que é para alguma questão que não tenha ficado respondida.
Exatamente.
Faz favor.
Se este recrutamento também é interno, para os profissionais que vão exercer funções na triagem de Manchester e o que é que isto vai implicar em termos de desvio de pessoal e trabalho extraordinário.
Sim, por isso, na prática, o recrutamento interno, por isso vamos formar os nossos enfermeiros, os enfermeiros do INEM. Obviamente custará o valor, ou se tornarmos isto em números, custará aquilo que são o número de horas necessárias para cada profissional fazer a formação. Na prática são turmas, e podemos dimensionar isto, são turmas de 20 pessoas, cada curso dura 7 horas, por isso é desmultiplicar isto em termos de horas consumíveis, que obviamente sairão do horário desses profissionais. Não é? Isso depois teremos uma fase seguinte de implementação do sistema, que exigirá um outro planeamento e uma outra resposta.
Bom, damos assim por concluída a audição e, consequentemente, a reunião... Perdão? Peço desculpa. Peço desculpa, pensei que tivesse concluído.
Não, estava aqui a trocar, estava muito interessante e trocou, peço desculpa, falta a resposta.
Ok, como desligou, pensei que tivesse concluído.
Não, porque era só para permitir que falasse, por isso falta a resposta ainda por parlamentar PS e...
Então faz favor.
Pronto, relativamente ao modelo de triagem, por isso mudar o modelo de triagem foi a pergunta que a senhora deputada fez-se o momento prudente. Não estou na cabeça da decisão do topo e de quem tomou esta decisão, obviamente, mas olhando para aquilo que é um problema que nós sabíamos que iria acontecer, que era uma grande necessidade que iriam surgir, ou que está previsivelmente associada aos picos de gripe, aos picos de todas estas doenças de inverno, que surgem naturalmente em determinada fase e que sabemos que vamos ter aqui um crescente exponencial, não sabemos muito bem quando, mas sabemos que vai acontecer. Teoricamente, e falando de uma vertente teórica, de alguém que não lida com este modelo, teoricamente, se eu conseguir fazer aqui alguma divisão naquilo que é o despacho e dar mais níveis de prioridade para esse despacho, teoricamente poderá ser uma coisa benéfica. Ou seja, permitirá, na escassez de recursos, poder afinar um pouco mais a decisão de como, quando e em que tempos, porque é isto também estamos aqui a falar, são enviados esses recursos. A partir daí, se depois isso corre como indicado, se temos todas as condições, se há a resposta, se as ambulâncias, se temos ambulâncias disponíveis, se ficam disponíveis nos hospitais, tudo aquilo que os seus deputados conhecem perfeitamente, já é outra parte da vida real e por isso que pode às vezes implicar ou impactar neste processo. Mas eu parece-me que será algo que estrategicamente seria benéfico ou poderia ter um potencial, ou tem um potencial de benefício. Relativamente ao trabalho extraordinário, claramente tem um impacto nos trabalhadores, claramente também traz, como a senhora deputada disse, um acréscimo remuneratório, que sai, peço desculpa a expressão, sai do corpo dos profissionais, não é? Porque são eles que têm que abdicar das suas famílias, das suas noites, dos seus fins de semana, para o poderem fazer. Mas sim, concordo que, embora nós tenhamos uma elevada taxa de retenção, eu acho que devemos cuidar bem dos nossos. Neste caso, devemos cuidar bem dos nossos enfermeiros, que são altamente diferenciados, que são enfermeiros que têm características diferentes de todas as outras unidades e, de facto, modelos de retenção de talentos são modelos que eu penso que são indispensáveis. As entidades que querem crescer, que querem ser atrativas, que querem ter recursos disponíveis e que as pessoas querem trabalhar nelas, têm que ter modelos de criar este nível de retenção que vai ser por aquilo que têm a oferecer. O que é que nós podemos oferecer? O que é que podemos fazer diferente e oferecer diferente? Porque, como eu disse, os nossos procedimentos concursais têm sempre um atingimento de 100%, mas se for aos procedimentos concursais dos hospitais, eles não conseguem estas nossas taxas. Porquê? Porque nós, neste momento, felizmente, ainda conseguimos ser atrativos, conseguimos ter esta capacidade de atratividade. Relativamente ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, por isso, relativamente ao impacto da produtividade, eu vou ter que voltar um bocadinho ao mesmo. Porquê? Porque eu só tenho a percepção, ou conseguia, a esta data, ter a percepção do terreno. E no terreno, essa percepção, naquilo que é a relação do enfermeiro com o técnico, não iria ser visível. Porquê? Porque o responsável da equipa CIV é o enfermeiro. O enfermeiro é o elemento, na prática, líder da equipa, chefe de equipa, o que quisermos chamar. E por isso, na prática, essa aplicabilidade no terreno não é uma aplicabilidade que nós tínhamos percepcionado. No CODU, nós não estávamos presentes, onde, eventualmente, penso que essas questões poderão estar um bocadinho associadas também àquilo que são questões de CODU, ou de outra tipologia de ambulâncias que não têm enfermeiros, não consegui ter essa percepção, sinceramente.
Parece que agora sim. Não há já dúvida nenhuma, não há nada por esclarecer, então dávamos a reunião por concluída, agradecendo obviamente ao Sr. Enfermeiro a presença e voltamos amanhã pelas 17. O resto, bom dia.